ouvintes, já bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português para a África nesta quinta-feira, 5 de novembro. Lá fora hoje, sol a brilhar, 18 graus centígrados. O microfone, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, está convosco o João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos como sempre com os títulos das notícias internacionais. Joe Biden à beira de vencer as eleições. Mas campanha de Trump inicia ações em tribunal. Faltam ainda resultados de 4 estados vitais. Como sempre, a primeira meia hora da hora e meia de emissão é dedicada à Angola. David Mendes diz que nada tem contra a UNITA, mas sim contra o seu presidente. Novas penas de prisão por corrupção aprovadas no Parlamento. Temos reações. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Os Estados Unidos continuam à espera da contagem final das eleições de terça-feira, um dia depois do candidato democrata Joe Biden ter sido declarado vencedor em 2 estados anteriormente ganhos por Donald Trump. Essas vitórias, nos estados de Michigan e Wisconsin, por margens mínimas, colocam Biden prestes a alcançar os 270 delegados ao colégio eleitoral para ser eleito presidente. Faltam ainda, contudo, saber os resultados em 6 estados, 5 dos quais podem alterar o resultado. Biden disse ontem ainda não se declarar vencedor, mas acrescentou: acredito que serei o vencedor. Ele poderá alcançar os 270 delegados se vencer no Nevada e Arizona. A campanha de Trump disse que vai pedir uma recontagem de votos em Wisconsin e iniciou também uma ação em tribunal para parar a contagem de votos enviados pelo correio na Pensilvânia e Michigan. Os votos pelo correio tendem a favorecer Biden. No que diz respeito às eleições legislativas, a salientar que, ao contrário das previsões, os democratas perderam lugar na Câmara dos Representantes, onde continuam, no entanto, na maioria. No Senado, anteriormente controlado pelos republicanos, ainda não há resultados finais. A Inglaterra e a Itália impuseram hoje novas medidas de confinamento devido a uma nova onda de coronavírus. A Inglaterra, onde ontem se registaram 492 mortes pelo Covid-19, com mais de 20 mil novos casos por dia, iniciou-se um confinamento que encerra todas as empresas não essenciais e as pessoas deverão, quando possível, trabalhar de casa até ao próximo dia 2 de dezembro. O uso de máscaras passa a ser obrigatório. Em Itália, o governo anunciou uma classificação de 3 categorias e 2 regiões do norte e uma do sul foram colocadas na categoria vermelha, ao abrigo da qual as pessoas não podem sair de casa, exceto para trabalharem ou para se deslocarem ao médico. Toda a Itália está sob um recolher obrigatório das 10 às 5 da manhã. Aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez, foram ontem registados mais 100 mil novos casos da doença, com mais de 50 mil hospitalizações. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, não deu sinais hoje de pretender interromper a campanha militar na região de Tigray, apesar de pressão internacional para evitar uma guerra civil entre as forças armadas e uma poderosa etnia. Uma fonte humanitária disse à agência Reuters que bombardeamentos e tiros foram ouvidos na região desde a madrugada e que quase 2 dezenas de soldados foram atendidos numa clínica perto da fronteira com a região de Amara. A fonte não disse que de lado do conflito vieram as tropas feridas. O Exército Federal e forças de região entraram em confronto ontem, depois que Abiy ter ordenado uma forte resposta a um alegado ataque às forças de governo na região pela Frente de Libertação do Povo Tigrei. O presidente eleito da Tanzânia, John Magufuli, toma hoje posse para um segundo mandato de 5 anos à frente do país, depois de ter vencido as eleições presidenciais de 28 de outubro. Magufuli, de 61 anos, membro do Partido da Revolução, Chama-Pinduzi, no poder desde a independência, foi reeleito para um segundo mandato com 84,39% dos votos. A oposição denunciou fraude generalizada nas eleições. Um tribunal egípcio condenou hoje a 15 anos de prisão 59 alegados membros da Irmandade Muçulmana pela sua participação num protesto antigovernamental em 2013. Outros 7 acusados foram condenados a 5 anos de prisão. Foram ainda absolvidas 29 pessoas. A Irmandade Muçulmana foi considerada uma organização terrorista pelo Egito. O presidente do Kosovo, antigo líder guerrilheiro durante a guerra pela independência contra a Sérvia nos anos de 1990, Hashim Thaçi, demitiu-se hoje para enfrentar acusações de crimes de guerra e contra a humanidade num tribunal especial em Haia. O antigo dirigente do Exército de Libertação do Kosovo anunciou a sua renúncia ao cargo numa conferência de imprensa realizada em Pristina, na qual afirmou que não pretende comparecer no tribunal como presidente. Segundo adiantou, irá à Haia, sede do Tribunal Especial para o Kosovo, para se entregar voluntariamente e defender a sua inocência, depois de ter sido indiciado de crimes de ex-líderes rebeldes da etnia albanesa. Um relatório do Conselho da Europa evocou a morte ou desaparecimento de 500 pessoas, incluindo 400 sérvios, após a retirada das forças sérvias em junho de 1999 e quando o Exército de Libertação do Kosovo garantiu o controlo quase exclusivo da situação no terreno.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar com o desenvolvimento daquela notícia que demos há alguns dias de que o conhecido deputado independente David Mendes tinha decidido abandonar a bancada parlamentar da UNITA. Isto aparentemente por desacordos com o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, que se teria recusado a manifestar solidariedade com Mendes depois deste ter sido ameaçado de morte. Hoje, David Mendes falou aos jornalistas. Manuel José.
David Mendes confirmou em instantes que a partir de agora vai responder como deputado sem vínculo partidário na Assembleia Nacional. E o que acelerou a ideia de abandonar o grupo parlamentar da UNITA tem nome. Chama-se Adalberto da Costa Júnior. O jurista diz que não tem zanga, nada com o partido, mas a sua grande animosidade é contra o presidente da UNITA.
A forma como o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, tratou essa questão comigo. Eu achei um desrespeito, querendo até como se tivesse ralhar com alguém, acelerou a decisão de abandonar o grupo parlamentar da UNITA. Eu não tenho contradições com a UNITA. A minha contradição direta, fique claro, é com Adalberto da Costa Júnior.
David Mendes garante que para o MPLA não vai como se propala e a sua consciência também não está à venda.
Eu acho que o José Eduardo tinha mais dinheiro que o João Lourenço e o José Eduardo não conseguiu me comprar. Sempre fui reto, sempre assumir compromissos e o meu compromisso é com a nação. Não há dinheiro que compre a minha consciência. Todos os cenários estão abertos. Todos os cenários. Mas menos ir para o MPLA. Podem um dia me cobrar isso. Menos ir para o MPLA.
Mendes considera que várias publicações que aparecem nas redes sociais são sustentadas e pagas pelo atual presidente da UNITA e tem como prová-las. Quanto à ameaça de morte que sofreu, veio publicada na página da UNITA, por isso diz que não vai avançar com uma queixa-crime.
A ameaça de morte contra um deputado é crime público. Eu não preciso apresentar queixa. Se a Procuradoria nada fizer, aí eu apresento reclamação ao Procurador Geral da República.
Quanto ao facto de ter sido acusado de ter estado na UNITA com duas agendas, Mendes respondeu.
Mas qual é o político que não tem duas agendas? Porque se uma não der certo, vai para outra. Política é assim. Ah, estava aqui com duas agendas. Mas qualquer pessoa, mesmo um empresário, isso é o mais normal.
Nós tentamos o contacto com o presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, mas não obtivemos resposta. De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
O Parlamento angolano aprovou um novo Código Penal que agrava penas de prisão para crimes de corrupção envolvendo funções no Estado. Mas conforme nos diz agora o nosso correspondente Venâncio Rodrigues, isso está a dividir a opinião de alguns políticos e analistas. Venâncio.
A versão definitiva do diploma que foi aprovada esta quarta-feira pelos deputados da Assembleia Nacional determina que o funcionário público com cargo político que cometa o crime de peculato, cuja moldura penal vai até 14 anos, pode ver a sua pena agravada até um terço nos seus limites mínimos e máximos. A alteração da lei foi feita a pedido do presidente João Lourenço, que havia solicitado a reapreciação dos artigos específicos relacionados com os crimes de corrupção, de peculato e contra o ambiente. Para o jurista lindo Bernardo Tito, o aumento das penas não é suficiente para prevenir os chamados crimes de colorinho branco. O também deputado independente absteve-se da aprovação do diploma por considerar que as penas para os crimes de corrupção e de peculato defendidos pelo atual executivo deviam ser aplicadas num diploma especial aplicável às circunstâncias políticas atuais e não numa lei geral.
E aplicarmos penas draconianas, que uma lei penal é uma lei que deve ter estabilidade, pois não pode ser alterada de um dia para o outro. Agora, uma lei especial, sim, o direito não pode ser circunstancial, ser um direito que visa para os factos futuros. Aplicar uma pena de 14 anos por um crime de peculato ou agravar as penas para os crimes patrimoniais não me lembra o diabo. Está mais que provado que não são as penas em si mesmas que têm a tal prevenção geral ou especial, que não são as penas que desincentivam os indivíduos a cometerem crimes de peculato ou outro que sejam. Não, não é isto. O que resolve são questões de natureza social, são condições de natureza política e questões de natureza económica.
Entretanto, o advogado Luís de Nascimento entende que o agravamento das penas vai desencorajar o cometimento dos crimes por parte dos servidores públicos, embora considere que a legislação não vai resolver todos os problemas.
Ao ser aplicada a lei, portanto, haverá um grande desencorajamento, né? Por conseguinte, nesse sentido, na luta contra essa alteração das leis, portanto, constitui, portanto, um progresso. Nós devemos iniciar, né? Portanto, em termos de formação, de escola, né? E, sobretudo, em termos de prevenção, portanto. A luta contra a corrupção, portanto, é muito mais extensa, muito mais ampla do que a legislação. E, sobretudo, quando nós temos uma herança de mais de 45 anos, portanto, de subornos, de peculatos, de corrupção, portanto, não passa só com legislação. Também precisamos de ter não só já bons legisladores, mas, sobretudo, juízes, procuradores altamente habilitados para detectar e punir esse tipo de crime.
Também o líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião, defendeu que a lei só será aplicada quando houver tribunais independentes, a separação de poderes e interdependência funcional. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Organizações juvenis ligadas ao partido no poder estão a movimentar-se para organizar mais um encontro entre representantes da juventude e o presidente João Lourenço. Vários encontros estão marcados para este sábado entre organizações juvenis. Contudo, líderes de algumas dessas organizações dizem não alinharem num diálogo enquanto não houver resolução dos problemas já identificados em diálogos passados.
Mauro Mendes, secretário executivo do Grêmio Juvenil de Angola, Greja, organização juvenil próxima ao MPLA, entende que os jovens angolanos estão bastante distanciados e, por isso, devem sentar à mesma mesa para discutirem os seus problemas.
Para encontrar de forma conjunta uma solução. Os jovens em Angola estão desavindos. Ou ainda, os jovens em Angola estão por alas e, como sabemos, não revêm-se na sua maior parte nas instituições representativas, no caso, nos parceiros de direito do executivo angolano, pelo simples fato de que estes, em momento algum, interessam-se em representar com dignamente os jovens, se não mesmo os seus interesses pessoais. Daí também vamos refletir para encontrarmos uma solução deste diferendo.
Entretanto, Gaspar dos Santos Fernandes, secretário permanente nacional da JURC, Juventude do PRS,
não iremos participar do referido encontro, porque, na verdade, o governo de João Lourenço tem ainda muitos documentos que as organizações juvenis tiveram como resolução de vários encontros. Um dos encontros foi o Fórum Nacional de Exploração à Juventude e que, fazendo um pré-balanço, nós vimos que não se cumpriu absolutamente nada. O programa esteve muito bem elaborado, e mais que pecou na sua materialização. E que, por isso, nós acreditamos que não temos muito para propor, não vamos participar porque realmente o Executivo conhece os reais problemas da juventude e que esses problemas é como um hino nacional. conhecem de cor os problemas de juventude e que não é necessário submetermos mais uma proposta, enquanto que a anterior não se cumpriu.
Quem também não vai participar da reunião do próximo sábado é a juventude da UNITA, tal como nos diz seu secretário-geral, Agostinho Camuango.
Dizer que não estarei na atividade do Greja, porque não estão claros os pressupostos pelos quais fomos convidados. Também dizer que hoje os principais problemas da juventude estão identificados. O que se precisam são soluções. Temos a problemática da habitação, a problemática do emprego, a formação profissional, o acesso ao sistema tanto de escolaridade.
Coquimucuta, Luanda.
E agora vamos até Malanje para falar de algo preocupante. Perdas avaliadas em dezenas de milhões de kwanzas é o prejuízo da deterioração de várias toneladas de peixe congelado, carne e outros produtos perecíveis. Isto devido à falha de energia elétrica durante 5 dias no complexo de frio do mercado municipal de Malanje nesta cidade. A companhia de eletricidade é acusada de negligência. A companhia diz que não é culpada. Isaías Soares.
Dezenas de revendedores reconhecem que houve uma avaria técnica na linha de transporte de energia para aquele empreendimento, mas admitem negligência por parte dos funcionários da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade ENDE, que, apesar de contactados, não se predispuseram a reparar a avaria em tempo útil, como referiu Delfina António Pegado.
Não temos energia há 2 semanas e temos muita perca, do jeito que você está a olhar aí. Aqui temos praticamente 150 caixas estragadas, não temos como fazer. E esse peixe, às vezes, nós nos dão para nós vender e trazer o dinheiro para tirar lá só cada caixa 100 contos ou 200 contos. E essa perca aqui quem paga?
As falhas no fornecimento de energia elétrica na zona, que compreende o bairro Vanvala, sul da cidade de Malanje, são constantes. João Luna, Geraldo Miguel, pede maior empenho das autoridades locais para a solução dos principais problemas dos cidadãos.
Muito peixe molhado, outros peixes deitamos, ficamos a despachar totalmente o peixe, muito prejuízo para as donas do negócio. A minha mensagem que eu deixo aos governantes é que prestam mais atenção para a área comercial, atendendo a situação que o mundo todo está a viver.
Constantino Junqueira diz que, apesar da Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade repor o fornecimento de energia elétrica na última terça-feira, deve pagar os prejuízos.
Eu gostaria que o governo mesmo, em primeiro lugar, esta parte aqui do fresco que é aqui na Catepa. O fresco, eles têm que saber que aqui não pode ter falha de luz menos de 24 horas. Não pode. Então é uma coisa que nós estamos sempre a reclamar. Luz, luz. Tiraram o Luzolo, veio outro chefe da ENDE também que não está conseguindo resolver a nossa solução.
O diretor da ENDE Malães, José Borges, respondeu que a empresa está ilesa de qualquer responsabilidade, porquanto a avaria foi provocada pela chuva e que os técnicos sempre responderam a tempo todas as solicitações.
A senhora diz que foi de forma ajustada os elevados custos. Mas eu quero dizer que, geralmente, não é, as câmeras não é, têm um prazo, não é, têm um prazo de conservação. A avaria naquele lado resiste apenas durante 2 dias. O defeito resiste em função das fortes chuvas. É? Geralmente, os defeitos são imprevisíveis.
Bairros periféricos da cidade de Malanje ficam vários dias sem energia elétrica. Quando há avarias, muitos produtos se deterioram e a única empresa de distribuição de eletricidade nunca foi penalizada. Isaías Flores Malanje para a Voz da América.
Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em FM com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais 2 emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza, em Cabo Verde.
Angola, Saúde em Foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em Português. Contamos consigo.
Angola assinala no próximo dia 11 de novembro, portanto na próxima semana, mais um aniversário da sua independência, alcançada em 1975. Para esse dia, ativistas em várias partes do país anunciaram a sua intenção de levar a cabo manifestações, exigindo a melhoria das condições de vida, mais emprego e a realização das eleições autárquicas. Uma manifestação tendo em conta esses temas foi violentamente reprimida em Luanda no passado dia 24. Ativistas disseram agora ter informado as autoridades da sua intenção de se manifestarem em Luanda, Benguela, Bié, Huila e Cuando Cubango. Mas, até agora, ainda não receberam resposta das autoridades. Em Benguela está o João Marcos.
De Benguela, chega a confirmação de que a rede de ativistas angolanos está unida em torno das manifestações anunciadas para o próximo dia 11 de novembro, data do 45º aniversário da Independência Nacional. O presidente da Organização de Estudantes de Direito para a Cidadania, Gabriel Kunde, já só espera pelo momento.
Não vamos esperar de nenhuma resposta. A lei é clara. Nós só precisávamos avisar. E já demos o aviso. Com o pronunciamento, ou seu pronunciamento do governo provincial ou da Polícia Nacional, nós vamos estar aí rua.
De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, hoje vamos começar com o futebol africano. Já temos o segundo finalista da Liga dos Campeões e, como se previa, é o Zamalek do Egito, que ontem bateu em casa o Raja Casablanca por 3-1, na segunda mão da meia-final, que foi atrasada duas vezes devido ao coronavírus, que afetou muitos jogadores do Raja. Raja, que havia perdido a primeira mão em casa por 1-0, ontem começou da melhor maneira, marcando aos 47 minutos, logo após o intervalo. Mas Zamalek igualou aos 61 e depois o Mustafa Mohamed marcou dois golos de rajada aos 84 e 87 minutos. E au revoir, bye bye Rajá. Zamalek vai para a final para defrontar outra equipa egípcia, o inevitável Al Ahly. A final é no próximo dia 27 e é no Egito. Hoje na Europa temos muitos jogos da Liga Europa. 24 jogos, entre eles duas equipas portuguesas em ação. E as duas a jogarem para liderarem os seus grupos. Braga, no grupo G, está em Inglaterra para defrontar o Leicester. Ambos com 6 pontos em 2 jogos. Benfica, no grupo D, recebe o Rangers da Escócia. Ambos têm 6 pontos. Jorge Jesus, JJ, é o treinador do Benfica.
Um adversário... certeza que vai ser o adversário mais forte que encontrarmos, não tenho dúvida nenhuma. Portanto, é uma equipa que tem um sistema de jogo, um 4-3-3 meio diferenciado das outras equipas, um bocadinho parecido com o do Liverpool, uma equipa que joga sempre com a mesma ideia, jogando fora ou em casa. E, portanto, não vai ser um jogo difícil para o Benfica, mas também vai ser um jogo difícil para o Rennes. Penso que qualquer das equipas podem ser vencedoras do grupo e qualquer uma delas podem ser vencedoras do jogo.
É a filosofia de Jorge Jesus. Qualquer das equipas pode vencer. É verdade. É sempre assim no futebol. Ontem, na Liga dos Campeões, Barcelona jogou, ganhou, jogou mal. Venceu por 2-1, com o Dinamo de Kiev arrasado pelo coronavírus. Grande guarda-redes do Dinamo, Ruslan Nesheret. Tem apenas 18 anos de idade. Oh! Ontem deu um verdadeiro show na baliza. Barcelona está no topo do seu grupo, o grupo G, com 9 pontos, seguido do Juventus, com 6. Juve ontem foi à Hungria ganhar à vontade por 4-1. Não, Ronaldo não marcou nenhum. A grande surpresa ontem foi a derrota do Paris Saint-Germain, o PSG, que jogou sem o Neymar e que perdeu na Alemanha frente ao Leipzig 2-1. Dois jogadores do PSG expulsos. Leipzig apanhou no topo do grupo o Manchester United, grupo H, que ontem perdeu na bonita cidade de Istambul frente ao Başakşehir por 2-1. Este grupo muito reunido, Manchester e Leipzig com 6 pontos, PSG e Başakşehir têm 3. A grande reviravolta de ontem foi dada pelo Sevilha, que esteve a perder em casa ao intervalo por 2-0 frente ao Krasnodar da Rússia. Acabou por vencer por 3-2. Jogo do grupo E, onde Chelsea bateu o Rennes por 3-0, está no topo com o Sevilha, ambos com 7 pontos. Vamos agora para São Tomé e Príncipe, onde a prostituição infantil está a atingir níveis alarmantes. O Instituto para a Igualdade e Equidade do Género estima que nos últimos 6 meses o número de crianças que comercializam o sexo aumentou em mais de 70%. Oscar Medeiros.
A diretora do Instituto para a Igualdade e Equidade do Gênero em São Tomé e Príncipe, Ernestina Menezes, diz que já testemunhou casos que lhe deixaram chocada.
Fui até mesmo à casa da mãe da criança e, infelizmente, ela me dizia que ela não tem como sustentar a menina tem que se virar. A questão de prostituição em São Tomé está alarmante. E eu temo que piore pela questão de Covid que vai, de alguma forma, diminuir o rendimento das mães e as filhas podem entrar nisso.
A responsável do Instituto para Igualdade e Equidade de Gênero fala em crianças de 12, 13 e 14 anos que trocaram a escola pela prostituição.
Se elas não tiverem orientação, não tiverem os preservativos disponibilizados, podem contrair uma doença infecciosa. Há necessidade, sim, de trabalharmos mais na responsabilização dos pais, que é uma vertente, outra vertente da proteção, mas também sobre a vertente da sensibilização.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Segunda meia hora vem aí a cargo do Amancio Miguel. Até lá, vamos ficar com música.
Caríssimo ouvinte, as nossas melhores saudações. A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, nesta quinta-feira, 29 de outubro. Na produção, Mariano Bartolomeu, na edição e apresentação, Amêncio Miguel, que desejam-lhes boa escuta. Em destaque nas notícias, 3 pessoas mortas em ataques terroristas na França. Uma das vítimas foi decapitada. Presidente da Argélia evacuado para a Alemanha com coronavírus. Presidente da África do Sul em isolamento. Economia americana recupera e cresce mais de 7% no último trimestre. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Acompanhe a Voz da América na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português e o nosso WhatsApp é o mais 908-652-4584. Uma vez mais, boa escuta. As notícias aqui agora na Voz América com João Santa Rita.
Um homem armado com uma faca matou 3 pessoas numa igreja na cidade francesa de Nice. Uma das vítimas, uma mulher, foi decapitada. O presidente da Câmara de Nice, Christian Estrosi, disse tratar-se de um ataque terrorista e que o atacante gritou Allah Akbar, Deus é grande, uma frase entoada por muçulmanos. É o terceiro ataque terrorista islâmico em 2 meses na França. No início deste mês, um professor, Samuel Paty, foi decapitado por um muçulmano tchétcheno depois de ter mostrado caricaturas do profeta Maomé durante uma discussão sobre a liberdade de imprensa. O presidente da Argélia, Abdelmadjid Tebboune, foi transferido para um hospital na Alemanha para testes médicos, disse a televisão estatal argelina. Tebboune, de 75 anos de idade, tinha anunciado no sábado que estava em isolamento depois de vários dos seus colaboradores terem testado positivo para o coronavírus. A televisão disse que o presidente tinha sido transportado para a Alemanha sob recomendação do seu pessoal médico, mas não deu outros pormenores. Por outro lado, o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, está entretanto em quarentena em sua casa depois de ter estado em contacto com um convidado que testou positivo. Ramaphosa participou num jantar de angariação de fundos em que essa pessoa não identificada esteve em contacto com o presidente. Na França, entretanto, o presidente Emmanuel Macron anunciou encerramento a partir da manhã de restaurantes, bares e cafés e outros negócios não essenciais. Os cidadãos poderão sair de casa apenas para o trabalho, compras ou para consultas médicas. A chanceler alemã, Angela Merkel, tinha ontem anunciado medidas idênticas face a um aumento substancial de casos de coronavírus através da Europa. A Espanha anunciou, entretanto, o estado de emergência que vai estar em vigor até maio, o que dá às diversas regiões do país o poder para decidirem sobre restrições. A economia americana cresceu 7,4% entre julho e setembro, com a reabertura de negócios e os consumidores a começarem novamente a gastar dinheiro depois dos encerramentos causados pelo coronavírus. O crescimento anunciado pelo Departamento do Comércio compensa parcialmente a queda de 9% da economia registrada entre abril e junho durante o pico da pandemia do coronavírus e fortalece as declarações do presidente Trump que o país está a caminho de uma rápida recuperação económica. Economistas dizem que a economia americana deverá voltar a crescer no último trimestre, mas a um ritmo mais baixo. O principal candidato da oposição da Tanzânia, Tundu Lissu, rejeitou hoje os resultados das eleições presidenciais de ontem, alegando irregularidades generalizadas no processo e disse que não se tratou de uma eleição, mas sim de o que chamou um cuspir na cara da democracia. A comissão divulgou os primeiros resultados, mostrando o presidente Magufuli à frente. O partido no poder, Chama Chama Pinduzi, no poder desde a independência em 1961, também conquistou 51 das 52 cadeiras do parlamento, cuja contagem foi concluída. O presidente do partido da oposição, Chadema, Freeman Mbowe, perdeu o seu lugar. Por outro lado, o líder do candidato da oposição na ilha semi-autónoma de Zanzibar, Saif Sharif Ahmad, apelou a manifestações, afirmando ter-se registado fraude nas eleições de quarta-feira. Na Guiné-Conakry, o líder da oposição, Selu Dalein Dayalo, denunciou o que disse ser um roubo eleitoral nas recentes eleições presidenciais ganhas pelo presidente Alva Condé. Pelo menos 21 pessoas, incluindo membros das forças de segurança, já morreram em distúrbios desde as eleições. Na Costa do Marfim, o presidente Alassane Ouattara, que está a concorrer a um terceiro mandato nas eleições de próximo sábado, acusou a oposição de enviar os seus apoiantes para a morte ao incitar a uma campanha de desobediência civil.
As autoridades da Guiné-Bissau desdramatizam a acusação da vizinha Guiné-Conakry, segundo a qual as armas apreendidas no seu território foram introduzidas a partir de Bissau. De Cabo Verde, temos a notícia que dá conta que o presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, em fim de mandato, anunciou ter iniciado consultas para definir o calendário das eleições legislativas e presidenciais que pretendem encerrar antes de 20 de outubro de 2021. Emissão vespertina da Voz da América, o espaço de reportagem começa em Moçambique, concretamente na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, uma província que desde 2017 é vítima de uma insurgência que provocou a morte a mais de 1.500 pessoas e neste momento a capital Pemba acolhe milhares de deslocados. Reportagem de Simeão Ponguana.
Mais de 10 mil deslocados chegaram à cidade de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, norte de Moçambique, vindos dos distritos do interior nas últimas duas semanas, fugindo dos ataques armados e destruição de suas casas por terroristas. Consta que só nesta quarta-feira chegaram mais de 500 pessoas. Os deslocados chegam às centenas em pequenas embarcações, depois de passarem vários dias no mato, sem água nem comida. Várias organizações humanitárias nacionais e estrangeiras tentam então ajudar os deslocados com alimentos logo à chegada.
Enquanto durar este movimento de chegada dos deslocados, o que nos interessa é tentar cobrir esta lacuna que existe aqui na hora da chegada.
O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, reconhece o apoio e procura coordenar as diversas agências humanitárias. Há cerca de 4 mil crianças entre os mais de 10 mil deslocados.
Essas crianças chegaram e praticamente, como todos sabemos, depois de uma longa viagem, as pessoas foram chegando debilitadas.
Segundo a Organização Humanitária Religiosa Caritas, pelo menos 4 pessoas morreram nas últimas 72 horas de vômitos e diarreias, suspeitando-se que deviam estar a padecer de cólera. Os deslocados dormem ao relento e não há saneamento do meio.
Não temos problema a parte de comer. Só a preocupação que nós temos. Não temos tendas para dormir.
A cidade, construída em 1904, está a arrebentar pelas costuras. Entretanto, o comandante-geral da polícia anunciou a destruição de uma das bases centrais dos terroristas em Cabo Delgado, chamada Síria. Disse que durante os combates, pelo menos 80 homens foram mortos, 15 carros e motorizados usados por terroristas foram destruídos. Ainda não há confirmação independente destas informações.
Obrigado, Simeão Ponguana. Em Pemba, na província de Cabo Delgado, que é a capital desta província, a polícia está a impedir a captura de imagens de milhares de deslocados da insurgência, alegadamente para evitar a divulgação de uma imagem negativa da situação. A publicação Carta de Moçambique escreve que a atitude surpreende a muitos, tendo em conta que, anteriormente, a partilha dessas imagens permitiu ao mundo ter uma dimensão real da situação provocada pela insurgência nos distritos a norte daquela província rica em gás natural. Ahmad Miquidado, ministro do Interior, foi citado a afirmar que foram contratados consultores de segurança para combater os insurgentes, no que é a primeira admissão de uso de mercenários pelo governo de Moçambique. As autoridades da Guiné-Bissau desdramatizam a acusação da vizinha Guiné-Conakry, segundo a qual as armas apreendidas no seu território foram introduzidas a partir de Bissau. O nosso correspondente Lassana Kassama reporta que tanto o presidente Umaro Sissoko Embalo e o ministro da Defesa Sanji Fati qualificaram a informação de fake news, notícias falsas, numa altura em que a Guiné-Conakry está a braços com a crise pós-eleitoral, resultando-se já em vários mortos. Lassana.
Sobre tais acusações e perante a recusa pelas autoridades da Guiné-Bissau de ter introduzido armas no país vizinho, o jornalista especialista em questões geopolíticas Rui Newman é da opinião que o ministro da Segurança e Proteção Civil da Guiné-Conakry, Alberto Damantang Camará, tem agora uma tarefa difícil de provar o que disse.
Se de facto a Guiné-Bissau tivesse enviado armas para a Guiné-Conakry, estas armas nunca teriam um carimbo made in Guiné-Bissau. Tampouco se tivesse enviado um grupo de militares para efetuarem operações de destabilização, estes homens nunca iriam com um uniforme da Guiné-Bissau ou documentos que pudessem confirmar a sua origem. Este é um princípio básico nas operações clandestinas.
Mas para Salino Santos, editor do jornal Última Hora, a ligeireza com que Bissau está a abordar esta questão não é a melhor forma de lidar com a situação.
Ouvimos o Marcelo Coimbalo há dias a falar sobre o assunto, considerando o mesmo ser fake news. Ainda ontem ouvimos o Ministro da Defesa igualmente a considerar aquilo de fake news. Eu penso que a forma de reagir, na minha opinião, devia ser outra.
Seja como for, a acusação de Conakry sobre o alegado envolvimento de Bissau na introdução de armas no seu território vai complicar ainda mais a presente e as futuras relações entre os dois países, acrescenta por outro lado o Rio Newman.
Este episódio vai complicar o futuro das relações entre os dois países, mas não irá agravar mais daquilo que já estava desde a tomada de posse de Sissoko Embalo. Porém, nas tensões diplomáticas entre a Guiné-Bissau e a Guiné-Conakry, a Guiné-Bissau é o elo mais fraco.
De lembrar que as relações entre os presidentes da Guiné-Bissau e o da Guiné-Conakry degradaram-se após o chefe de Estado do país vizinho, Alpha Condé, ter anunciado o seu terceiro mandato, complicando assim a agenda do seu opositor Selo Dalein Diallo. Diallo, que tem apoios claros de Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo e de outros chefes de Estado da sub-região da etnia Fulani. Entretanto, Sabino Santos não vê que a crise nas relações entre os dois chefes de Estado vizinho se resolva a curto prazo.
Não será a curto prazo. Se admitirmos que tanto o Marcelo Sissoko Embalo como o Alpha Condé ainda têm pela frente 5 anos de mandato, penso que esta crise durará todo esse tempo.
Recente acusação da Guiné-Conakry em como armas apreendidas no seu território em conexão às violentas manifestações que estão a ser registradas após as eleições vieram a partir da Guiné-Bissau, complicam ainda mais as relações entre os dois chefes de Estado, Umaro El Mokhtar Sissoko Embalo e Alpha Condé. Lassana Kassamá, para a Voz da América.
Obrigado, Lassana Kassamá, a partir de Washington, D.C., Voz da América, na sua emissão em português. O Presidente da República de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, em fim de mandato, anunciou hoje ter iniciado consultas para definir o calendário das eleições legislativas e presidenciais que pretende encerrar antes de 20 de outubro de 2021. Numa mensagem na conta oficial da rede social Facebook, o chefe de Estado referiu que já analisou esse calendário em reunião com o Presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, na terça-feira. O encontro, explicou, serviu para começar a definir os próximos momentos do ciclo eleitoral, que passará por eleições legislativas num dos primeiros meses de 2021 e presidenciais antes de 20 de outubro do mesmo ano. No domingo passado, após votar nas 8ª eleições municipais do arquipélago, as primeiras deste ciclo eleitoral, que se prolonga até o próximo ano, Jorge Carlos Fonseca afirmou esperar que em 20 de outubro de 2021, dia em que termina o seu mandato, o país já tenha um novo presidente eleito, calendário que condicionará a marcação das eleições legislativas. Ele disse que as eleições presidenciais têm de decorrer 6 meses após as legislativas e eu vou ter em conta, não escondo, que o meu mandato termina a 20 de outubro. Estivemos a citar o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. As anteriores eleições legislativas em Cabo Verde aconteceram a 20 de março de 2016 e as presidenciais em outubro do mesmo ano. O calendário deve respeitar a lei que impõe um período nunca inferior a 6 meses entre as duas eleições, pelo que, segundo deu a entender o Presidente da República, as próximas legislativas deverão ser convocadas para o período entre o final de fevereiro e início de março e as presidenciais com possibilidade de 2 voltas entre setembro e outubro de 2021. Recordamos que nas últimas eleições autárquicas, O MPD, partido no poder desde 2016, perdeu 4 câmaras municipais e o Partido Africano para a Independência de Cabo Verde, na oposição, conquistou 8, o que antevê um ano eleitoral renhido entre as duas principais forças políticas que têm alternado o poder desde as primeiras eleições legislativas em 1991. Pelo menos 5 ativistas ficaram feridos e mais de uma dezena foram detidos na principal esquadra da polícia do Uambo, em Angola, durante uma vigília pacífica nesta quarta-feira no Largo da Cultura, zona nobre daquela cidade. Reporta Norberto Sateco.
Organizada por jovens da UNITA, PRS e alguns da sociedade civil, tinha como propósito solidarizar-se com os mais de 100 novos presos políticos da era de João Lourenço, detidos no último sábado na manifestação de Luanda. A vigília, antes mesmo de ter começado, foi confrontada com um forte aparato policial em quase todas as esquinas da cidade, fortemente armados, munidos com bombas de gás lacrimogéneo e os cães para o ataque. A polícia está a ser acusada de fazer vários disparos, utilizando arma de fogo, todo o contingente que possuía, sobretudo bombas de lacrimogéneo, para dispersar os manifestantes que pretendiam galgar até as instalações da Procuradoria-Geral da República.
Não levaram nenhum material que podia assustar a polícia. Foram espancando os jovens, porque o jovem, o secretário provincial da Juventude do PRS, nesse momento se encontra internado numa das clínicas e no estado muito, muito mal.
Ouvíamos o secretário provincial do PRS, Solia Salente. Entretanto, momentos depois da delegação da UNITA aqui no Uambo ter sido sitiada pelas autoridades policiais, uma vez que alguns jovens utilizaram-no como esconderijos depois dos confrontos registrados entre os manifestantes e a polícia. Nesta altura, o clima que se vive na cidade do Planalto Central de grande tensão, na visão do secretário do Galo Negro, que diz temerem pela vida, julgar pela brutalidade com que a polícia está a agir. Secretário Provincial da UNITA no Uambo, o porta-voz da polícia, Martinho Cavita, contactado, garantiu emitir um comunicado nos próximos tempos. Dizer-vos também que, entre feridos, fala-se também de 2 dezenas de indivíduos que estão, neste momento, desaparecidos. Norberto Sateco, do Uambo, Voz da América.
Obrigado, Norberto. Continua a acompanhar a emissão vespertina da Voz da América. A 3 de novembro, os americanos vão escolher um novo presidente. São candidatos Donald J. Trump, pelo Partido Republicano, e Joe Biden, pelo Partido Democrata. Mais sobre as eleições americanas na nossa página da internet, www.voaportugues.com. E a propósito disso, temos uma programação especial.
A Voz da América em Português vai ter uma emissão especial às primeiras horas da sua manhã de quarta-feira, 4 de novembro. Vamos estar no ar das 4h30 TMG às 5 TMG, com resultados das presidenciais 2020 aqui nos Estados Unidos. Esta emissão especial pode ser escutada na onda média, nos 1530, na frequência curta de 9740 e 9465. Esta emissão também pode ser vista em direto no Facebook, no mesmo horário, 4h30 TMG às 5 horas. TMG encontra-nos no Facebook em Voa a Português. Esperamos que se junte a nós para esta emissão especial Eleições Americanas 2020 da Voz da América em Português.
Voz da América, a partir de Washington, D.C. Ainda nesta emissão, presidentes executivos do Facebook, Google e Twitter testemunharam no Congresso e Shonas, no Quênia, querem integração efetiva na sociedade. presidentes executivos do Facebook, Google e Twitter testemunharam nesta semana no Comitê do Senado, poucos dias antes da eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. O papel das plataformas digitais tem concentrado a atenção de todos nesta campanha eleitoral, em particular a sua responsabilidade na gestão do conteúdo. Detalhes com o Álvaro Lugero Andrade.
Os senadores convocaram audiência para discutir uma lei que isenta as empresas de tecnologia de qualquer responsabilidade legal por aquilo que é colocado nos seus sites. Foi realmente uma ocasião para apresentar uma série de reclamações em torno das recentes decisões daquelas empresas. Alguns senadores republicanos argumentaram que as empresas de tecnologia têm atuado de forma arbitrária, bloqueando principalmente conteúdos rotulados de conservadores. Roger Wicker é um senador republicano.
O facto de que a censura seletiva existe durante o ciclo eleitoral de 2020 amplia dramaticamente o poder exercido pelo Facebook e Twitter.
Os democratas questionaram, por seu lado, o momento da audiência, a menos de uma semana das eleições. Richard Blumenthal é um senador democrata.
Estou chocado com o facto dos meus colegas republicanos realizarem essa audiência literalmente dias antes de uma eleição, quando parecem querer intimidar as plataformas e tentar incriminá-las a favor do presidente Donald Trump.
O presidente executivo do Twitter, Jack Dorsey, apontou os esforços para dar aos usuários algum controle sobre os algoritmos que determinam o conteúdo que eles veem.
Demos o primeiro passo para tornar isto mais transparente, criando um botão para desligar os nossos algoritmos, permitindo que as pessoas escolham algoritmos criados por terceiros para classificar e filtrar o conteúdo. É uma opção incrivelmente estimulante que está ao nosso alcance.
Por seu lado, o homem forte do Facebook, Mark Zuckerberg, admitiu medidas ou interferência externa para determinar os limites das plataformas digitais.
Quando uma empresa privada faz essas ligações, precisamos de um processo mais responsável que as pessoas considerem legítimo e que dê segurança às plataformas.
Alexander Givens, do Centro de Democracia e Tecnologia, considera que o Estado tem limites para impor restrições ao que as empresas de tecnologia podem fazer com o que é publicado nas suas plataformas.
Segundo a nossa Constituição, o governo não pode dizer ao Facebook: eu tenho que remover este discurso, apesar de ele ser legal. O Facebook pode tomar essa decisão. Portanto, apesar das discussões no Congresso sobre a legislação, o essencial é que percebemos que devemos concentrar-nos em como as plataformas estão a usar o seu poder de forma responsável.
Tendo em conta o enorme alcance e influência desses gigantes da tecnologia, alguns especialistas afirmam que os legisladores não devem perder de vista o panorama geral.
A responsabilização, na verdade, é através da lei antimonopólio ou da lei da privacidade. Estas são as formas e os meios de regular o comportamento das empresas de internet em tópicos que não se relacionam diretamente com o discurso.
Há poucos dias da eleição presidencial nos Estados Unidos, a audiência revelou o enorme papel que as plataformas digitais desempenham nos dias de hoje.
Indivíduos da etnia Shona, no Quênia, têm protestado nas últimas semanas para exigir o reconhecimento legal, após décadas como apátridas. Cerca de 5 mil pessoas dizem que enfrentam discriminação e falta de acesso a serviços do governo. Ana Guedes.
Centenas de pessoas da etnia Shona fizeram marchas pacíficas para pressionar o seu reconhecimento legal pelo governo queniano. As exigências não são novas. Os Shonas migraram do Zimbábue e da Zâmbia para o Quênia há mais de 50 anos. Eles vieram como missionários para estabelecer uma igreja e foram recebidos pelo primeiro presidente queniano, Jomo Kenyatta. Mas os governos sucessivos não legalizaram a sua situação, nem a dos descendentes, para que tivessem acesso aos serviços governamentais. Petros Mungane é um pastor Shona.
Nós nascemos no Quênia e estudamos aqui toda a nossa vida. Pedimos ao governo que nos reconheça como cidadãos deste país.
Ismael Dlamini, um Shona, dirige uma carpintaria e considera-se um dos poucos sortudos que conseguiu integrar-se na economia formal do Quênia, mas diz que a sua comunidade é marginalizada no Quênia porque é apátrida.
Como povo Shona, somos limitados economicamente, uma vez que não podemos formalmente ter um emprego remunerado como os outros cidadãos, ou mesmo pagar impostos a fim de contribuir para a construção da economia queniana. Apoiar as nossas famílias também é um desafio.
A Comissão dos Direitos Humanos do Quênia apoia a exigência dos Shonas de ser formalmente reconhecida pelo governo. Diana Ginchengo.
All human rights are linked.
Todos os direitos humanos estão vinculados ao Estado e o elo entre o Estado e o indivíduo é o direito à cidadania ou nacionalidade, o que falta aos apátridas que não gozam de qualquer proteção estatal. Os descendentes dos missionários Shona vivem principalmente em Kiambu, uma cidade na região da capital keniana. Recentemente entregaram uma petição pedindo o reconhecimento à Assembleia do Condado de Kiambu. O porta-voz da Assembleia, Stephen Dishu, disse à Voz da América que agora cabe ao governo agir.
Este processo saiu da nossa Assembleia, está agora com o governo e fui informado de que está acelerado e, uma vez bem feito, eles terão o estatuto de cidadãos.
O governo ainda não emitiu uma posição oficial sobre a situação dos Shonas. No entanto, em agosto de 2019, o governo keniano emitiu cerca de 600 certidões de nascimento para alguns membros da comunidade Shona. Os pedidos de outras 2.000 certidões de nascimento ainda não foram julgados ou processados. De acordo com um recente relatório da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas, há cerca de 19 mil apátridas vivendo no Quénia. Milhares de Shonas, como Dlamini, só podem esperar que o seu estatuto mude para melhor.
Hoje vamos começar novamente com o futebol europeu. Hoje temos jogos da Liga Europa. São 12 grupos, portanto 24 jogos. Portanto, não há tempo para falar de tudo isso. Mas duas equipas portuguesas estão em ação. O Sporting de Braga está no grupo G, está na Ucrânia para defrontar o Zorya Luhansk. Braga tem 3 pontos, os mesmos que o Leicester de Inglaterra, cujo defronta o AEK da Grécia. Benfica, que comanda o campeonato português, comanda o grupo D da Liga Europa e hoje recebe o Standard Liège da Bélgica com 0 pontos. Benfica tem 3, os mesmos que os Rangers da Escócia, que hoje recebe o Lech Poznan da Polónia. O jogo de hoje no Estádio da Luz, em Lisboa, já vai ter alguns espectadores. Não muitos, cerca de 4 mil. O treinador Jorge Jesus está satisfeito com isso.
Uma das grandes motivações dos jogadores e das equipas é poder jogar para os adeptos, né? E quando tu não tens adeptos, não é a mesma coisa, né? Por muito que tu estejas focado no jogo, por muito que tu estejas concentrado no jogo, a tua adrenalina, a tua ansiedade, ela quebra esses picos de ansiedade que normalmente a gente tem quando tens adeptos.
Era Jorge Jesus, treinador do Benfica de Portugal, e falando de Portugal, ontem o Sporting isolou-se no segundo lugar do campeonato português ao bater o Gil Vicente por 3-1 num jogo em atraso. Sporting está em segundo lugar, a 2 pontos do líder, do Benfica, e com mais 3 pontos que o Porto em terceiro lugar. Resumindo, os 3 primeiros lugares são ocupados pelos 3 suspeitos do costume.
Em destaque nas notícias, 3 pessoas mortas em ataques terroristas na França. Uma das vítimas foi decapitada. Presidente da Argélia evacuado para a Alemanha com coronavírus e presidente da África do Sul em isolamento. A economia americana recupera e cresce mais de 7% no último trimestre. Com estas notas, marcamos o ponto final a esta segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, D.C. Produção de Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel ao microfone. Amigos, dentro de instantes, o Álvaro Lugier Andrade e a terceira e última parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 5 de novembro. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrada. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência moderada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Estamos também em voaportugues.com, nosso site, pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, como no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Se quiser comunicar-se connosco, pode fazê-lo através do nosso número no WhatsApp. Mais um, 908-652-4584. A produção é do Mariano Bartolomeu, edição e apresentação, Álvaro Lugero Andrada. Títulos de atualidade, Estados Unidos aguardam ainda pelos resultados das eleições presidenciais, com Joe Biden mais próximo da vitória e Donald Trump a recorrer aos tribunais. Governos da Inglaterra e da Itália impõem estritas medidas de confinamento face à nova onda do coronavírus. Na Etiópia, prosseguem ações militares do governo na região de Tigray. Quinta-feira, na Voz da América, é dia de perguntas à doutora Graça Matzim. Mais à frente, ela irá falar com Ana Guedes sobre o cancro de próstata. Mas primeiro vamos começar em São Tomé e Príncipe, onde há um alerta. O Instituto para a Igualdade e Equidade do Género estima que nos últimos 6 meses o número de crianças envolvidas na prostituição aumentou em mais de 70%. Este aumento é apontado como tendo por causa o agudizar da crise económica provocada pela pandemia do novo coronavírus. Óscar Medeiros.
A diretora do Instituto para a Igualdade e Equidade do Género em São Tomé e Príncipe, Ernestina Menezes, diz que já testemunhou casos que lhe deixaram chocada.
Fui até mesmo à casa da mãe da criança e, infelizmente, ela me dizia que ela não tem como sustentar a menina tem que se virar. A questão de prostituição em São Tomé está alarmante. E eu temo que piore pela questão de Covid que vai, de alguma forma, diminuir o rendimento das mães e as filhas podem entrar nisso.
A responsável do Instituto para Igualdade e Equidade de Gênero fala em crianças de 12, 13 e 14 anos que trocaram a escola pela prostituição.
Se elas não tiverem orientação, não tiverem os preservativos disponibilizados, podem contrair uma doença infecciosa. Há necessidade, sim, de trabalharmos mais na responsabilização dos pais, que é uma vertente. Outra vertente da proteção, mas também sobre a vertente da sensibilização.
O sociólogo Olívio Diogo, ouvido pela Voz da América, pela intervenção das autoridades competentes, de forma a proteger as adolescentes empurradas para a prostituição.
É, o facto de a mãe permitir que elas façam isso, mas a lei tem que as proteger. A lei tem que as proteger porque elas não estão em condições de se proteger a si próprias. E, portanto, o Estado deve criar mecanismos para que elas se sintam protegidas, para que elas tenham um futuro melhor.
O sociólogo aponta a degradação dos valores da família como a principal causa do aumento da prostituição infantil em São Tomé e Príncipe.
Não há estrutura do pai para contribuir com a mãe, para manter aquilo que é o laço familiar, faz com que muitas crianças fiquem relegadas à sua sorte e também o vício pelas novas tecnologias e isto, a necessidade de ter o dinheiro o mais rápido possível, faz com que as crianças, as jovens raparigas, estejam nessa vida e isto tem consequências nefastas para uma sociedade tão pequena como é o caso de São Tomé e Príncipe.
Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Obrigado, Oscar Medeiros. Vamos para Maputo agora. O presidente de Moçambique exortou os órgãos de justiça para que sejam céleres na resolução dos processos e desempenhem um papel educativo para que os cidadãos possam saber interpretar as leis. Ao intervir por ocasião do Dia da Legalidade, que hoje se assinala no país, Niusi apelou para que a justiça moçambicana desempenhe o seu papel na responsabilização dos insurgentes e os protagonistas dos ataques nas regiões norte e centro do país. Alfredo Júnior.
Filipe Nius exortou as instituições da justiça para que cumpram a sua função educacional, fazendo-os conhecer e elucidar os cidadãos sobre as suas competências. Nius recomendou para que os prazos estabelecidos para a satisfação das questões dos cidadãos devem igualmente ser respeitados.
Mais do que reagir às reclamações colocadas, é importante que as instituições cumpram a sua função educacional, fazendo-se conhecer e elucidando os cidadãos sobre as suas competências e procedimentos, por um lado, e por outro, respeitando as leis e os prazos nelas estabelecidos. Muitas vezes, o que desgasta a imagem das instituições não são as decisões tomadas. O que perturba o cidadão é o desconhecimento da lei.
Para Nussi, a violência no norte de Moçambique e, particularmente, os ataques dos insurgentes em Cabo Delgado e os ataques protagonizados nas províncias de Manica e Sofala devem merecer a atenção da justiça moçambicana.
Neste aspecto, gostaria de atrair a vossa atenção para, a vosso nível, participarem de forma ativa, responsável e profissional na responsabilização dos terroristas pelos atos macabros perpetrados em alguns distritos da província de Cabo Delgado. O mesmo deverá acontecer em relação aos indivíduos que, em nome da autodenominada Junta Militar da RENAMO, protagonizam atos de banditismo nas províncias de Sofala e Manica, caso estes não se revejam como moçambicanos, que devem resolver as suas diferenças através do diálogo.
Felipe Nussi falava por ocasião da celebração do Dia da Legalidade, que é assinalado sob o lema Sistema da Administração da Justiça, pelo reforço da legalidade e promoção dos direitos humanos e da cidadania.
Agora para Angola, o novo código. Obrigado, Alfredo Júnior. Vamos agora para Angola, o novo Código Penal, que agravou as penas para os crimes cometidos no exercício de funções públicas, está a dividir opiniões de políticos e analistas. A versão definitiva do diploma, que foi aprovada ontem pelos deputados, determina que o funcionário público com cargo político que cometa o crime de peculato, cuja moldura penal vai até 14 anos de prisão, pode ver a sua pena agravada até um terço nos seus limites mínimos e máximos. Venâncio Rodrigues amplia esta informação.
A alteração da lei foi feita a pedido do presidente João Lourenço, que havia solicitado a reapreciação dos artigos específicos relacionados com os crimes de corrupção, de peculato e contra o ambiente. Para o jurista Lindo Bernardo Tito, o aumento das penas não é suficiente para prevenir os chamados crimes de colarinho branco. O também deputado independente absteve-se da aprovação do diploma por considerar que as penas para os crimes de corrupção e de peculato defendidos pelo atual executivo, deviam ser aplicadas num diploma especial aplicável às circunstâncias políticas atuais e não numa lei geral.
E aplicarmos penas draconianas, que uma lei penal é uma lei que deve ter estabilidade, pois não pode ser alterada de um dia para o outro. Agora, uma lei especial, sim, o direito não pode ser circunstancial, ser um direito que visa para os factos futuros. Aplicar uma pena de 14 anos por um crime de peculato ou agravar as penas para os crimes patrimoniais, não me lembra o diabo. Está mais que provado que não são as penas em si mesmas que têm a tal prevenção geral ou especial, que não são as penas que desincentivam os indivíduos a cometerem crimes de peculato ou outro que sejam. O que resolve são questões de natureza social, são condições de natureza política e questões de natureza económica.
Entretanto, o advogado Luiz de Nascimento entende que o agravamento das penas vai desencorajar o cometimento dos crimes por parte dos servidores públicos, embora considere que a legislação não vai resolver todos os problemas.
Ao ser aplicada a lei, portanto, haverá um grande desencorajamento, não é? Por conseguinte, nesse sentido, na luta contra essa alteração das leis, portanto, constitui, portanto, um progresso. Nós devemos iniciar, né? Portanto, em termos de formação, de escola, né? E, sobretudo, em termos de prevenção, portanto. A luta contra a corrupção, portanto, é muito mais extensa, muito mais ampla do que a legislação. E, sobretudo, quando nós temos uma herança de mais de 45 anos, portanto, de subornos, de peculatos e corrupção, portanto, não passa só com legislação. Também precisamos de ter não só já bons legisladores, mas sobretudo juízes, procuradores altamente habilitados para detectar e punir esse tipo de crime.
Também o líder da bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião, defendeu que a lei só será aplicada quando houver tribunais independentes, a separação de poderes e interdependência funcional. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Continua a acompanhar a Voz da América. Hoje é quinta-feira, é dia de perguntas à doutora Graça Matzinha, no mês do cancro de próstata. Este é o tema da rubrica assinada pela Ana Guedes.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América. É a nossa conversa semanal com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana esteja bem também, que os nossos ouvintes também, a vida de boa saúde.
E, doutora Graça, falámos aqui há não muito tempo de outubro rosa. Vamos agora falar de quê? Novembro azul, certo? Câncer da próstata. Falámos de câncer.
Sim, com certeza. Afinal, os homens também merecem.
Exatamente. Não quer dizer que os homens não tenham cancro da mama. Agora, as mulheres não terão cancro da próstata. Mas pronto, doutora, cancro da próstata é um dos cancros que os homens mais temem. Por razões, muitas vezes razões sociais, não é? Cancro da próstata, doutora. Explica um bocadinho como é que aparece os sintomas. Doutora.
Olha, Ana, o cancro da próstata é um dos cancros mais comuns que afetam o homem. E, na verdade, é a segunda causa de morte por cancro no homem e é superado apenas pelo cancro do pulmão, que acaba sendo a primeira causa de morte. Portanto, é um daqueles assuntos que merece toda a nossa especial atenção. Porque para além de ser uma doença que causa dor e sofrimento, também pode levar à morte. Não há consciência ainda, principalmente nos países em desenvolvimento, sobre a importância de fazer o rastreio do cancro, mas há um trabalho que está a ser feito a todos os níveis para levantar essa consciência e garantir que os homens, pelo menos uma vez na vida, façam o rastreio, porque o rastreio pode salvar a vida dos homens.
Uhum.
Então, o cancro da próstata é um cancro como qualquer outro, não é? No qual nós temos uma transformação das células da próstata e essas começam a crescer de forma anormal, não é? Criando massas a nível da próstata. Lembrando que a próstata é um órgão que só se encontra no homem, não é? E que faz parte do aparelho sexual reprodutivo do homem. Então, se há esse risco de cancro, também há fatores de risco que podem aumentar ou não a probabilidade da pessoa ou do homem desenvolver o cancro. Os principais fatores de risco seriam, portanto, a alimentação. Diz-se que uma ingestão excessiva de gorduras, animais e laticínios pode aumentar o risco de desenvolver esta doença.
Uhum.
Tem também a questão da hereditariedade. A hereditariedade que afeta muito, portanto, se os homens tiverem um familiar de primeiro grau que tenha tido a doença, a probabilidade deles terem também é grande.
Uhum.
O risco também é aumentado na raça negra, aumentado a registrar maior número de casos de câncer da próstata nos homens da raça negra, então acredita-se que isto seja um fator de risco também. A idade também é um fator de risco. A partir dos 40 anos, os homens têm uma maior probabilidade de desenvolvimento deste tipo de câncer. Por isso mesmo é importante que a partir dos 40 anos o homem faça o exame da próstata, porque uhum. O exame da próstata pode indicar se há algum problema que nós temos que prestar especial atenção ou se está tudo bem.
Doutora, esta
questão tem outros fatores que são mais gerais, como a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo, enfim, esses são fatores que são válidos também para outros tipos de cancro.
Doutora, esses fatores que apontou são válidos para muitas outras situações, muitas outras doenças. O cancro da próstata é, de alguma forma, alguém descreveu também como um cancro silencioso. Não há sinais muito visíveis de alguma coisa, a pessoa não sente grandes sinais. Como é que, para além, se a pessoa não fizer este exame regular a partir dos 40, o que nos nossos países poderá não ser muito fácil de fazer, Há alguma coisa que os homens possam notar que os leve a pensar que poderão ter algum problema na próstata?
Sim, Ana, sim. É verdade que, como a Ana bem diz, o cancro da próstata tende a ser um cancro silencioso. O que quer dizer que, na maioria dos casos, é difícil fazer-se o diagnóstico do cancro da próstata, porque o homem não apresenta simplesmente nenhum sintoma. Então, se não há nenhum sintoma, é muito difícil. Se a pessoa desconfiar que esteja com algum problema. Mas, bem, numa fase um pouco mais tardia, e também nem toda a gente é sintomática, algumas pessoas podem até desenvolver sintomas mesmo. Mas os principais sintomas seriam a dificuldade de urinar. O homem também sente uma necessidade de urinar com frequência, principalmente durante a noite, e também pode sentir uma espécie de dor ou ardor no momento em que estiver a urinar. Pode ter uma disfunção erétil, pode referir que tem dores durante a ejaculação. Então, esses são alguns sintomas que podem chamar a atenção da existência de um problema.
Uhum.
Agora, nota que os sintomas que eu me referi, principalmente os iniciais, também podem confundir-se com os sintomas de uma infecção urinária.
Exato.
O que quer dizer que não são sintomas específicos, mas uma vez tendo os sintomas, o homem tem que procurar ajuda e, no momento em que ele vai procurar ajuda, aí já se pode fazer o diagnóstico do cancro ou de qualquer outra doença que possa ter.
Doutora, tal e qual como com outros cancros, o cancro da próstata também é um tipo de cancro em que nós podemos falar, porque há cancro ou só se fala de maligno e benigno?
Bem, olha, quando falamos de cancro da próstata, de facto é possível classificar este cancro em tipos. Há vários tipos. E cada tipo tem características muito específicas. Mas eu não gostaria de entrar muito neste assunto porque é bastante técnico, não é? Mas posso, por exemplo, dizer que existe aquilo que se chama adenocarcinoma, que é o cancro mais comum de todos.
Uhum.
Existe aquilo que é sarcoma, que é bastante raro. Existe um carcinoma. Enfim, existem diferentes tipos de cancro. Cada um tem características diferentes, manifestações diferentes e também frequências de diferentes, não é?
Uhum.
O mais importante é ver essa mensagem do cancro da próstata e da importância de estarmos conscientes sobre a necessidade de um diagnóstico precoce deste cancro.
Doutora, tanto a partir de que idade que as pessoas devem ir ao médico, os homens devem ir ao médico e pedirem para fazer um teste de próstata? Creio que é isso. São testes difíceis, são testes complicados, e se for detectado um cancro na próstata, qual é o tipo de tratamento que é feito para os homens?
Olha, Ana, primeiro recomendo que a partir dos 40 anos o homem faça o rastreio do cancro da próstata. E esse rastreio é baseado em dois tipos de testes. O primeiro teste é o toque retal, que é um teste bastante simples e que qualquer profissional de saúde está capacitado para fazer. É desconfortável para os homens, mas é um teste que é bastante importante. E tem um outro teste que se chama PSA, que é um antígeno específico da próstata, que é um teste de laboratório, que, bom, onde é disponível, os homens podem sempre fazer este teste, mas na ausência desse teste de laboratório, os homens que não se sintam inibidos, não se sintam limitados, podem sempre fazer este toque retal.
Doutora, o toque retal, há muitos homens que não gostam do toque retal, mas é a única forma de detectar ou de pelo menos verificar se está tudo bem com a próstata?
Bem, Ana, o toque retal é bastante desconfortável, os homens não gostam, mas eu diria que é um teste mais facilmente disponível.
Uhum.
e que é recomendado, porque, embora seja um teste simples, é possível poder fazer-se um rastreio e ter alguma ideia de que vai passar com a próstata. Porque o toque retal visa fundamentalmente a avaliar se há um aumento da próstata, se há dor na região da próstata,
Então, esses fatores poderão indicar a existência ou não de um problema e fazerem essas avaliações mais aprofundadas. E conforme eu disse, também tem um teste laboratório, mas infelizmente o teste laboratório não é largamente disponível e onde é disponível pode ser caro. Então, continuamos a apelar mesmo que façam o toque retal, que é o mais facilmente disponível.
Portanto, o essencial é fazer esse toque retal, sobretudo, estamos a falar a partir dos 40, e para poderem saber qual é a saúde da sua próstata e assim saberem se têm ou não têm que, de facto, lidar com um problema futuro. E pronto, doutora, acho que vamos despedir-nos da nossa audiência por esta semana. Vamos desejar a todos uma boa semana de saúde e prometemos, 2 a 8 dias, aqui estaremos novas duas para falar-vos de saúde. Até lá, um abraço para todos, também para si, doutora, e como sempre, estamos juntas.
E quase no final desta emissão, João Santarrita chega com o resumo das notícias internacionais.
Os Estados Unidos continuam à espera da contagem final das eleições de terça-feira, um dia depois do candidato democrata Joe Biden ter sido declarado vencedor em 2 estados anteriormente ganhos por Donald Trump. Essas vitórias, nos estados de Michigan e Wisconsin, por margens mínimas, colocam Biden prestes a alcançar os 270 delegados ao Colégio Eleitoral para ser eleito presidente.
E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português, de todos os estados, Mariano Bartolomeu e Álvaro Lúcio.
Biden disse ontem ainda não se declarar vencedor, mas acrescentou: acredito que serei o vencedor. Ele poderá alcançar os 270 delegados se vencer no Nevada e Arizona. A campanha de Trump disse que vai pedir uma recontagem de votos em Wisconsin e iniciou também uma ação em tribunal para parar a contagem de votos enviados pelo correio na Pensilvânia e Michigan. Os votos pelo correio tendem a favorecer Biden. No que diz respeito às eleições legislativas, a salientar que, ao contrário das previsões, os democratas perderam lugar na Câmara dos Representantes, onde continuam, no entanto, na maioria. No Senado, anteriormente controlado pelos republicanos, ainda não há resultados finais. A Inglaterra e a Itália impuseram hoje novas medidas de confinamento devido a uma nova onda de coronavírus. A Inglaterra, onde ontem se registaram 492 mortes pelo Covid-19, com mais de 20 mil novos casos por dia, iniciou-se um confinamento que encerra todas as empresas não essenciais e as pessoas deverão, quando possível, trabalhar de casa até ao próximo dia 2 de dezembro. O uso de máscaras passa a ser obrigatório. Em Itália, o governo anunciou uma classificação de 3 categorias e 2 regiões do norte e 1 do sul foram colocadas na categoria vermelha, ao abrigo da qual as pessoas não podem sair de casa, exceto para trabalharem ou para se deslocarem ao médico. Toda a Itália está sob um recolher obrigatório das 10 às 5 da manhã. Aqui nos Estados Unidos, pela primeira vez, foram ontem registados mais 100 mil novos casos da doença, com mais de 50 mil hospitalizações. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, não deu sinais hoje de pretender interromper a campanha militar na região de Tigré, apesar de pressão internacional para evitar uma guerra civil entre as forças armadas e uma poderosa etnia. Uma fonte humanitária disse à agência Reuters que bombardeamentos e tiros foram ouvidos na região desde a madrugada e que quase 2 dezenas de soldados foram atendidos numa clínica perto da fronteira com a região de Amara. A fonte não disse que de lado do conflito vieram as tropas feridas. O Exército Federal e forças da região entraram em confronto ontem, depois que Abiy ter ordenado uma forte resposta a um alegado ataque às forças do governo na região pela Frente de Libertação do Povo Tigré. O presidente eleito da Tanzânia, John Magufuli, toma hoje posse para um segundo mandato de 5 anos à frente do país, depois de ter vencido as eleições presidenciais de 28 de outubro. Magufuli, de 61 anos, membro do Partido da Revolução, Chama-Pinduzi, no poder desde a independência, foi reeleito para um segundo mandato com 84,39% dos votos. A oposição denunciou fraude generalizada nas eleições. Um tribunal egípcio condenou hoje a 15 anos de prisão 59 alegados membros da Irmandade Muçulmana pela sua participação num protesto antigovernamental em 2013. Outros 7 acusados foram condenados a 5 anos de prisão. Foram ainda absolvidas 29 pessoas. A Irmandade Muçulmana foi considerada uma organização terrorista pelo Egito. O presidente do Kosovo e antigo líder guerrilheiro durante a guerra pela independência contra a Sérvia nos anos de 1990, Hashim Thaçi, demitiu-se hoje para enfrentar acusações de crimes de guerra e contra a humanidade num tribunal especial em Haia. O antigo dirigente do Exército de Libertação do Kosovo anunciou a sua renúncia ao cargo numa conferência de imprensa realizada em Pristina, na qual afirmou que não pretende comparecer no tribunal como presidente. Segundo adiantou, irá à Haia, sede do Tribunal Especial para o Kosovo, para se entregar voluntariamente e defender a sua inocência, depois de ter sido indiciado de crimes de ex-líderes rebeldes da etnia albanesa. Um relatório do Conselho da Europa evocou a morte ou desaparecimento de 500 pessoas, incluindo 400 sérvios, após a retirada das forças sérvias em junho de 1999 e quando o Exército de Libertação do Kosovo garantiu o controlo quase exclusivo da situação no terreno.
Passamos agora a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Há 5 anos, as forças de segurança da Birmânia deram início a uma campanha de violência e limpeza étnica contra o grupo étnico muçulmano Rohingya. Alguns ataques ocorreram entre outubro de 2016 e janeiro de 2017. Uma segunda onda começou em agosto de 2017. Mais de 1 milhão de Rohingyas fugiram da Birmânia. Hoje, mais de 860 mil refugiados rohingyas vivem num campo em Cox's Bazar, em Bangladesh. Outros 150 mil vivem noutros países da região, como a Índia, Tailândia, Indonésia e Malásia. Cerca de 600 mil rohingyas permanecem na Birmânia e enfrentam uma discriminação sistémica. Desses, mais de 130 mil são deslocados internos que foram confinados em campos, a maioria no estado de Rakhine. A 22 de outubro, os Estados Unidos foram co-anfitriões da conferência virtual, assegurando o apoio internacional para uma resposta aos refugiados rohingyas, que visou encorajar outros países a doarem generosamente à crise em curso e reafirmar o apoio dos Estados Unidos aos rohingyas e ao governo de Bangladesh, com o anúncio de quase 200 milhões de dólares em ajuda humanitária adicional até ao final do ano fiscal de 2020, elevando a contribuição total dos Estados Unidos para contornar esta crise para quase 1,2 mil milhões de dólares desde agosto de 2017. A conferência revelou um esforço internacional para resolver a crise, disse o subsecretário do Estado adjunto Stephen Biegun, quem organizou a conferência virtual juntamente com altos funcionários do Reino Unido, da União Europeia e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É fundamental para nós atender às necessidades dessas populações vulneráveis e, ao mesmo tempo, redobrar os nossos esforços para encontrar uma solução sustentável de longo prazo para a crise, disse. O secretário do Estado adjunto destacou o papel do governo da Birmânia na criação de condições que conduzam ao retorno voluntário, seguro, digno e sustentável dos rohingyas ao país. Como primeiro passo, a Birmânia deve conceder acesso humanitário irrestrito e sustentado às comunidades afetadas. Continuaremos a ser seus parceiros nesse esforço, disse o governante americano Biegun. Ele também destacou o que mais deve ser feito para lidar com as raízes da violência no estado de Rakhine, inclusive cooperando para acabar com o tráfico de armas e drogas que permitiu a violência e a instabilidade por muito tempo. Como líderes, estamos a colocar os nossos holofotes nessa resposta internacional à situação dos refugiados rohingyas em Bangladesh e noutras partes da região, bem como aqueles deslocados internamente, disse o subsecretário de Estado. Nós responsabilizaremos os responsáveis pelos abusos horríveis que ocorreram e trabalharemos com a comunidade rohingya para moldar políticas que reflitam as decisões da sua comunidade sobre o seu futuro, concluiu o secretário de Estado adjunto Stephen Biegun. Acabamos de apresentar um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos a emissão de hoje da Voz da América em português. Doutor, se despede, Mariano Bartolomeu e Álvaro Rugel Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.